Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Tinha gasto toda a força afetiva da minha alma. Nenhum amor viria arrancar-me aquele estado doloroso em que por tanto tempo permaneci. Tornei-me excessivamente nervosa, passava outra vez horas em silêncio, a mínima coisa me impacientava, tinha o gênio irregular e frenético. Minha mãe olhava-me desconfiada e triste, sem coragem de indagar o motivo do meu mal. Uma noite acordou a abulha dos meus gritos e foi encontrar-me num ataque. Joelhada aos pés do meu leito, chorava a acariciar-me, tremula de medo. Os ataques repetiram-se muitas vezes, deixando-me prostrada, enfraquecida. Uma vez, vencendo o constrangimento, perguntou-me, doce, maternalmente, qual o motivo do meu pranto. Respondi-lhe desabrida, áspera a mim. Ela fitou-me com estranheza os seus grandes olhos magoados e calou-se. Tive remorsos. E não achei meio de remediar o meu erro. Assim passei, inquieta, febril, quase doida, muitos e muitos meses. Minha mãe assustava-se. E foi um dia consultar o médico. Ele aconselhou-lhe fizesse tomar banhos de mar e que me desse distrações. A infeliz redobrou de atividade. Prolongava os serões até tarde e levantava-se ao romper da manhã, sempre resignada, sempre a olhar-me com um sorriso, sempre a esforçar-se por tranquilizar-me. Para pagar-me os banhos fazia sacrifícios e de força. No entanto, eu era menos assídua na aula e sofria descontos no ordenado. E que passava noites em claro, revolvendo-me, mordendo-me, chorando de manhã. Prostrada, adormecia profundamente então. A minha pobre amiga cerrava com cuidado a janela e ia trabalhar na sala, silenciosamente. Num domingo fomos dar um passeio a um dos subúrbios à busca de ar puro e de distração. Coisa que eu não encontrava nunca. Tínhamos descido no engenho novo e caminhávamos a pé pela estrada quando notei o extremo cansaço de minha mãe. Sentemos aqui, disse-lhe, mostrando o paredão baixinho que ladeava a estrada.
Estás cansada? Eu não, mas a senhora está...
Por mim, podemos continuar.
Não.
Sente-se aí, eu vou só até que eu corro do caminho, já volto. Assim fiz. Minha mãe sentou-se, estava livida, arfante, com as mãos apoiadas ao muro e o busto inclinado para a frente. Tentava sorrir-me, mas os lábios, finos e pálidos, abriu-se apenas para beberem o ar ou inove, morno e grosso da tarde, com dificuldade vagarosamente. Deixei-a sossegar e subi só assim até a curva caminho. Vidale, a uma distância muito curta, uma praça larga, ladeada à esquerda por um renque de casas pobres, e à direita pelo mesmo murinho baixo, que dava sobre a estrada de ferro. Era um rento melancólico, árido, sem poesia, onde as crianças rolavam na terra, de mistura com os cães, e umas árvores de tronco fino e copa chata projetavam as extravagantes e irregulares no solo amarelado. O sol assumisse. De repente ouviu-se perto o silvo do trem de ferro, o comboio passava. Foi um alvoroço entre a criançada, que partiu aos saltos para o muro, numa gritaria, dizendo adeus aos passageiros que não conheciam. Aquele pôr do sol, aquele fumo que saía ondeante, trouxeram-me à lembrança as tardes de Palmeiras, e então uma saudade invadiu-me o coração. Saudade de quê? Particularmente de coisa alguma. Havia eu tivera dores e lutas, preocupações e tristezas ainda maiores do que as alegrias e os sonhos que sonhara. Sentia saudades de tudo. Desse conjunto de risos e riso e de agônias, do meu gozo e das minhas lágrimas, gozo sentido e lágrimas choradas com a intensidade dos 20 anos. Estava assim absorta quando vi passar, muito perto, uma mulher elegantíssima. O seu vestido cinzento exageradamente, justo na cintura, o cabelo de um loiro senhor golar, quase escondido por um chapéu de plumas, o grande leque escarlate, de desenhos bizarros, que ela meneava com desembaraço. Davam-lhe um ar petulante e gracioso que me trouxe a ideia, uma dessas figurinhas garbosas de Grevin, que tivesse recebido um sopro rasterioso de vida e desandasse a passear ligeira diante de mim. De repente mir-se numa das casas pobres, umas das mais feias e mais sujas, onde um formigueiro de crianças tagarelava a porta. A elegante mulherzinha reapareceu depressa, distribuindo dinheiro aos pequenitos, acompanhada por uma velhota magra. Eu continuava ali, vendo machinalmente aquela cena, embebida pela doçura da tarde, olhando a átua. A moça desembaraçou-se da velhota e veio caminhando para o meu lado. Desta vez o leque vinha fechado e os seus passos tinham se tornado pesados, quase vagarosos. Chegou-se para o muro a percorrer com a vista a estrada inferior, como se procurasse alguém. Contemplando-a de perto, estremeci. Era Clara Silvestre, a rainha antiga, companheira de sossegio, que tantas vezes repartira comigo o seu lunch. Tantas vezes me perfumara com a sua água florida. Ou me empoara com o seu microscópio porminho subtraído à gaveta da mãe. Eu olhava estupefacta para o seu rosto alvicimo, os seus formosos olhos verdes brilhantes e expressivos, os seus cabelos pintados de uma cor de cenoura, os lábios cheios de carmim. E comparar-com-a com a Clara Silvestre de outro tempo, linda também, mas natural e inocente, ser os seus caracos cás, tanhos ao seu doce rostinho muito redondo e alegre. Entretanto, Clara fechou também em mim o seu olhar esmeraldino. Houve um momento de embaraço. Eu não sabia que fazer, se retirar-me, se ficar. A pobre Clara, no meio do seu luxo, do seu perfume de heliotropo e dos seus enormes rubins dos brincos, se inspirava-me grande interesse e mágoa. Sentia como que uma necessidade de atraí-la a mim, evocando a lembrança do passado, e de a consolar?
Nem sei.
Porque ela não parecia infeliz, tinha uma certa altivez de porte, levantava mesmo a cabeça com orgulho vaidosamente. Contemplámo-nos em silêncio. Alguns momentos depois, deixando falar a voz do coração, perguntei-lhe a medo, assustada de mim mesma. Lembra-se de mim?
Sai!
Parece-me que foi minha colega na escola de D. Aninha. Somente não me ocorre o seu nome.
Marta, é isso, se me lembro. Mora por aqui?
Não houve uma grande pau. Estávamos ambas contrafeitas, desejávamos lançar-nos nos braços uma da outra, e nem nos atreviam às perguntas mais simples. Imagine, disse-me ela por fim, precipitando um pouco as palavras, visivelmente nervosas. Morreu uma criada minha deixando uma filha de 9 meses. Eu dei a criança a uma ama remunerando-a bem. Hoje vim vê-la. Está magríssima e suja ou é tão? Vestidinhos bordados que lhe tenho mandado. Sabe onde os encontrei? No corpo das outras crianças, filhas da Arna. Que gente! Vou tomá-la para casa? Calou um nós. Nisto umas vozes fortes gritaram da estrada embaixo. Ojá, Selaraina! Era um grupo de rapazes que lhe mostravam um lugar no carro em que iam. Clara recuou um pouco e disse-se, apertando a minha entre as suas mãos enluvadas. Adeus, Marta. Não pense mais em mim. Eu não mereço a sua amizade.
Mas fiz certa de que há muito tempo eu numa alegria como a que tive agora, vendo que...
Não acabou. As lágrimas tremiam-lhe nos olhos, e ela desapareceu correndo pela rampa, a menear o seu leque vermelho de figuras bizarras. Dai a nada ouvi as risadas argentinas de Clara Silvestre, lá embaixo, com os rapazes. Voltei silenciosa e confusa. Que quereria dizer tudo aquilo? Minha mãe vinha ao meu encontro já descansada, mas aflicta pela milha demora. Contei-lhe o caso, nem lastimou Clara, nem me censurou. Estava pálida e alheia a tudo. Ou voltamos? Por muito tempo meu espírito se fixou com tenacidade na antiga Clara Silvestre, rosada forte, com seus vesves de tidinhos de chita e os seus bibis brancos, e um rei alegre e feliz.
Pobre ansa!
Ela tem no meu coração um túmulo virginal, engrinaldado de rosas, a todo envolto pela saudade, a doce, a tranquila saudade da infância. Esse episódio simples, fugitivo, sugeriu-me uma multidão de ideias, umas dolorosas, outras. Nem sei como defini-las. Talvez que eu mesma, sempre pobre, humilde, modesta, feia e invejante, aquele brilhantismo de Clara, aquelas joias, aquele aroma, aquela formosura, mas tinha ficado no meu ouvido da sua frase melancólica. Eu não mereço nada. E dava-se por isso em meu espírito uma confusão indescritível com conjecturas. Desejaria penetrar o mistério daquela vida. Saber como se foi parecer feliz não o sendo. Para mim era clara mentira. Quem não valia nada era eu, sempre ignorada por toda a gente, sempre feia, o que me torturava, sempre envergonhada dos meus vestidos mal ajeitados, do meu calçado barato, do meu modo esquerdo e retraído, sobre mim que todos os males caíam. As palavras saíam-me a custo da boca, e eu presumia que toda a gente se ria dos meus gestos, da minha cara, da minha pobreza. Entretanto, Clara Silvestre olhara-me com doçura, com amizade, na meiguice dos vencidos bons, que não deiam aos vencedores da vida. A rainha nevrose, a minha dor de viver, de ser feia, de ser pobre, de ser triste, durou ainda muito tempo, a creio que não se extinguiu absolutamente. Chegou, hein? uma ocasião em que me senti mais calma e mais resoluta. Esforcei-me por estudar Estra e de espírito com isso. Devia em breve decidir se a minha sorte como professora aproximava-se o tempo dos últimos exames. Envelheci, emagreci, trabalhei sobre posse, num grande esforço de memória, mas se o corpo descaía, a alma triunfava, e era esse todo o meu empenho. Estava eu a pensar nos meus estudos, quando a professora me disse uma vez: quer saber uma novidade, Marta? Zero Luiz vai casar-se. Adivinha com quem? Rapidamente, num tom vibrante e claro, perguntei. Com a filha do paralítico? Não, casa-se com a minha sobrinha, a que apresentei no baile, a Leonor. Quando cheguei à casa, minha mãe notou que eu estava paulida e com olheiras, afiancei-lhe não sentir nada, e de fato parecia-me melhor a minha situação. Em vez de Luiz, era a figura de Leonor que nitidamente me aparecia, vestida de membran branco, como no baile, e engrinaldada de flores. Olha, disse-me a minha pobre companheira, leste hoje na Gazeta o aviso para concurso amanhã. No concurso. O concurso das professoras para as escolas públicas. O Miranda trouxe-me o jornal, toma-o. Lá ia. E desde aquela hora até a noite, pus-me a estudar, vendo de vez em quando a imagem delicada de Leonor, como um sonho vaporoso e tênue, mas não me amargava aquela visão. Preferia a filha do paralítico, sentia um prazer maldoso em saber esquecida aquela também. A respeito dos meus estudos, estava segura, tranquila, de uma tranquilidade mesmo, como nunca tivera em vésperas de exame. Minha mãe não o disfarçava mal a sua inquietação, sentia-a tremula ao pé de mim. Não teve coragem de acompanhar. Me pediu à professora como último favor que me levasse e animasse, beijou-me quando eu saí, fingindo-se forte, mas li no seu olhar úmido toda a fraqueza que a invadia nesse instante. Tinha razão para recear de mim, se me não saísse bem. Ela teria de trabalhar um ano inteiro ainda, com poucas vantagens, esgotando o pouquíssimo resto de vida, numa luta contínua. Com que orgulho eu penso na desvelada solicitude que tem em geral a mulher Bra, sileira para o filho amado. Não repudia nunca, trabalha ou morre por ele. Coração cheio de amor, perdoa os alhos erros da que em educação transmite e abençoe mola pelo que ama e pelo que padece.